com a autoria do Ovo Mau, vai começar o programa. Que seja uma hora pequenina.
Sejam muito bem-vindos a Que Seja Uma Hora Pequenina, um podcast de entretenimento gravado por Ricardo Caritzis, Mário Bomba, Carlos Moura, Paulo Cintrão e José Virtuoso. Hoje, infelizmente, não está cá ninguém. E, portanto, sou eu. Espero que não se importem. Bom, vamos à música com Jorge Fonseca.
Eu estava à espera que começasse a fazer agora um recital de poesia.
Não,
não está cá ninguém. Vou aproveitar para reviver
o
aqui.
O do vaqueiro.
Sim. Ou então vamos reviver a obra de Bertolt Brecht.
Aí é bem.
Em podcast.
Em podcast. E concentrada numa só hora.
Toda a obra.
Toda a obra, gritou até o padre ajudou.
Aperta com ela.
Olhem, tenho uma coisa para vos contar.
Então,
eu fui a uma consulta e estava na sala de espera e há uma senhora que está comigo na sala de espera, porque acho que agora não podem estar mais de duas pessoas, e porque a sala era pequenina. E o que é que acontece? A senhora é chamada, não me lembro bem do nome da senhora, mas vamos supor.
Augusta.
Não, o nome era este, imaginem.
Maria da Conceição Alves Ribeiro.
Ok, Maria da Conceição Alves Ribeiro. E ouve-se a doutora a chamar e ela levanta-se, não é? Começa assim a olhar para a doutora e diz, desculpem, a senhora chamou...
Conceição Alves Ribeiro.
Assim é que foi. E ela levanta-se, olha e diz assim...
É Maria da Conceição Alves Ribeiro, não é?
E a doutora?
Conceição Alves Ribeiro, sim.
Não, mas espera aí, calma. É Maria da Conceição Alves...
E a senhora não ia para o consultório enquanto a doutora não admitiu que a senhora se chamava Maria, porque o que é que ela achava? Que era outra pessoa chamada Conceição de Alves Ribeiro?
E se fosse? Não se podia aproveitar de ser aquela
momento? Bem. Uma Conceição...
Não. E o que eu estou a dizer é, mesmo que tenha sido, que houvesse outra Conceição Alves Ribeiro, porque é que a senhora não ia aproveitar de ter passado à frente
exatamente,
da outra Conceição?
Exatamente.
Mas tem a ver com a integridade do paciente.
Sim.
O paciente tem que ir na sua integridade para a consulta. Não pode ir, não pode deixar a Maria para trás.
A Maria para trás, exatamente.
Não deixamos Marias para trás.
Porque depois isto mais à frente pode ter consequências. Porque só a Conceição Alves Ribeiro é que é curada e há uma Maria que ainda ficou com o problema.
Exatamente.
Nós já falámos aqui do problema do investimento pouco que há nos altifalantes e naquilo de chamada, não é? Eu, por exemplo, sempre que eu ouço quando estás no gabinete 2, eu vou.
Sim.
A ver se cola.
Não me interessa.
Não, mas eu chamei uma Maria da Conceição Alves Ribeiro, o senhor é um Paulo Cintrão. Ai, desculpe, onde é que podia ser?
Só percebi gabinete.
Não podia, eu só percebi net 1.
É só o que se ouve.
Sabem que eu uma vez fui ao CTT levantar uma encomenda. Pronto, é esta a história.
Não, correu bem.
E cheguei ao CTT para levantar a encomenda e levava na mão o meu cartão de cidadão. Pois, para meu espanto, o senhor já com a encomenda na mão, o senhor olha para o cartão de cidadão, vai buscar a encomenda e quando volta vai ter que preencher aquele papelzinho de que ficou na caixa de correio. E ele olha para o meu cartão de cidadão e diz, ah, mas passou a data de validade.
Mas passou durante esse tempo em que o homem disse ah.
É bem possível. E eu olhei para o senhor e disse, está bem, mas vamos lá ver. Mas
sou eu.
Continua a ser eu. Continuo. Quer dizer, isto é destinado para mim. Fui eu que comprei, né? Mandei vir. E é destinado à pessoa, à minha pessoa, né? E pois, mas passou. Não, mas vamos lá ver. Mesmo que eu agora saísse e fosse fazer um cartão de cidadão novo, o nome... Era igual. Mais, até o número do cartão de cidadão era exatamente o mesmo. Porquê é que eu não posso... Ah, e ficou ali um bocado e foi-se chamar a chefe e a chefe lá assinou um papel, uma coisa qualquer, no género, desta vez passa.
Tão bom. Um termo de responsabilidade, vá. É só hoje.
Tem alguém que comprove que é mesmo o senhor?
O senhor até à data que aqui está indicada era você, mas depois disto não sabe quem é que o senhor é.
Você sabe o que é magnífico? É que basta um polegar no sítio certo. Se tu tens mostrado o cartão de cidadão com o polegar no sítio certo, a tapar só o mês ou o dia, ou o ano. Sim. Eles diziam com certeza, senhor Carlos Moura, diga-me então que encomenda que está à espera. Ah, é assim, com certeza.
Não, mas este era um funcionário.
Pode remover o polegar, mas para quê?
Pois.
Remover o polegar? Não, essa encomenda não é para si. Ou ainda não chegou.
Essa parece aquela que eu fui tirar o... Como é que se chama? Aquela coisa da...
O baço.
Sim. Aquela coisa
quantas
da...
Letras, quantas letras?
Não, tem 20 letras.
Pedra nos rins.
Só há quê?
É cena, só há prisão. É aquilo que tu...
Tirar um colhão.
Esposa, foste tirar a esposa. Sim.
Só há prisão porque é aquela coisa que é... Tu não foste, não tens nada no... Como é que se chama aquele papel?
O cadastro? O
Sim.
certificado?
É para aí. Por isso.
Prisão.
O cadastro.
O registro criminal.
O registro criminal.
Ah, eu pensava que rimava com prisão.
Não. Sou à prisão. Sou. E então eu
registro
fui lá.
Registro criminalão.
Eu fui tirar o registro criminal da associação. E a senhora disse assim, ai, não vai dar. E eu, aquilo que precisava desse documento naquele dia. E ela, pois, não vai dar. E eu, então porquê? Porque aqui não se vê bem o 4. Não se vê bem o 4. Então... Então, mas a senhora está a dizer
Espera,
que é um 4.
Mas ela sabe que é um 4. Exato,
sim.
Ela sabe que
sim,
é um 4.
A senhora está a perceber que é um 4. Não, mas elas não vão perceber. Olha, então, mas qual é o número? Pois está aqui 503, 504, 873, 644. Não, o último 4 não se percebe. Assim, então, mas a senhora está a perceber. E fez-me ir embora, pedir outro papel para certificar que aquilo é um 4. E só conseguiu o papel na semana a seguir.
Eu adoro estas coisas.
Portugal está cheio de aquela personagem magnífica dos Little Britain, do Computer Says Now.
Eu acho que esta senhora que estava na sala de espera com o Ricardo Caritzis, e eventualmente deve ser funcionária num sítio qualquer, das funcionárias que olha para o cartão de cidadão e diz... Ah, mas ainda passou a data.
Portanto, todas falam assim. Todas têm um ligeiro atraso de umas horas. Sim. Ah, não. A chefe não vai, não.
Aconteceu-me outra também muito boa, que foi agora... Fui trocar também o cartão de cidadão, mas não foi já dessa vez. Já foi agora mais recente, porque mudei de residência. E...
Outra vez?
Sim. E é frequente. É uma coisa que eu faço. E fui então aos serviços em Sobral de Montagraça.
Maravilha.
Como é que é os serviços do cartório, lá das coisas, não sei como é que aquilo se chama, que é parecido, em Sobral de Montagraça.
Número 1. Às 11 da manhã.
Não, aquilo é melhor, que é assim, porque aquilo está fechado, a porta está fechada, porque há Covid, está fechado porque há Covid, e está fechado, está fechado. E depois há umas escadinhas, e então, aquilo é só por marcação, e é, tu marcas para as 11 da manhã, de terça-feira, às 11 da manhã tens de lá estar. E ficas à porta com fé e esperança de que a senhora vai. E a senhora vem, tipo 11 da manhã, vem, desce as escadas, tu ouves as chaves, a descer as escadas, chega lá abaixo, abre a porta, espreita cá para fora, olha para ti, o senhor é que é o Sr. Carlos? Entre. Parece um comitê,
sim,
sabes?
Sim, comitê secreto.
E depois sobes, tens a sala toda vazia.
Palavra passe.
E então, eu não tinha conseguido marcar, porque ninguém me atendia ao telefone, como é óbvio. Então eu cheguei lá e tomei a audácia, tive a audácia. Desculpem só, não sei se de fundo estão a ouvir, mas a matança do porco aqui em Sintra está em altas. E tive a audácia de pegar na minha chave e bater no vidro,
não.
Com a minha chave, tic, 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 tic.
Não, Carlos.
À terceira, a senhora desce com aquele ar de que já ouvi, diga, isto é só para marcação. Eu sei, mas eu tenho tentado ligar para marcar e não consigo. É para quê? É preciso mudar aqui só o endereço no cartão cidadão. Olha de para um lado e para o outro.
Suba, entre.
Tão bom.
É surpreendente.
Já agora, eu... Não, ou seja, nós pensamos que isto é só da função pública, mas não é. Eu entrei com o meu carro na oficina. E disse assim aos senhores. Olha, tenho um barulho na ventoinha. Deve ser preciso fazer alguma coisa. Se pudessem ver. E também aqui do lado direito, também tenho aqui um barulho. Se pudessem ver, está bem. Passado 2 dias... Pode vir buscar o seu carro, que o seu carro está pronto. E eu fui. E então fui. E quando peguei e meti o carro a trabalhar, a ventoinha tinha o mesmo barulho. E eu assim, ah, pois. Eu bem parecia que a ventoinha tinha aí um barulho estranho.
O que é que eles fizeram?
Pois, não sei, mas paguei 100 e tal euros. E depois eles...
Mas o que é melhor é pagar, não, indescansadamente.
Sim, tá, e depois ficou lá o carro por causa da ventoinha, e eles disseram assim, ai, senhor Paulo, você nem sabe, tem aqui o carro dos trabalhos, é que além da ventoinha, precisamos pôr um eixo de transmissão que está... Ou seja, já paguei mais 1000 e tal euros e saí de lá.
Ai,
e acredito que eu saí de lá e a primeira coisa que o mostrador diz é: falta óleo. E eu tive de voltar atrás. Ai, pois eles dizem que é aqui uma coisa que tem de fazer.
Parece-me aquela. Mas era daquelas oficinas de marca, não é?
É pá, não, não, não é.
Não, é que não. Normalmente isso acontece nas oficinas de marca, que tu entras, vais à recepção, na recepção recepciona o teu carro, porque a recepção recepciona.
Claro.
A recepção recepciona, pedem-te para saíres do veículo, sais do veículo, é coberto com plástico o teu assento onde tu estás, é tapado o volante, que é para não sujar, é posto um coisa de papel no chão por baixo dos pedais, que é para não sujar,
e vem pode seguir, está pronto.
Não, e vem o funcionário que leva lá para dentro. E tu dizes, ah, isto é por causa de um barulho que tem na ventoinha. Passar 3 dias, vais, tens uma folha de obra, e dizes, bem, já estivemos aqui a identificar, já identificámos o problema que o senhor tem, é um barulho na ventoinha.
Não, não, tem um problema de transmissão, não sei o que, não sei o quê, e veja lá, tem um barulho na ventoinha.
Tem que ver isso.
Eu ainda pensei, quando telefonaram dizer, já está, fosse lá e eles dissessem alguma coisa do estilo: seu Paulo, como o senhor pediu, vou ver, e confirma-se, tem um brilho na ventoinha, são 100 euros. Foi diagnóstico e análise. Vocês sabem que aconteceu-me uma. Sabem quando levam com aquele calhau no vidro que faz som? Não é uma rachadura, é só aquele buraquinho. Ele vai lá porque aquilo pode abrir. Ele vai lá e eles disseram: pode abrir, fez bem vir, venha cá. Nós vamos tratar isto, mas somos só uma horita e o senhor até pode aguardar aqui, vai dar uma volta, qualquer coisa, vai um café e volta, está tudo bem. Eu voltei e estava lá a cena no vidro. Eles dizem, já está. Já está, até mas eu estou a ver aquilo. Pois, e vai continuar a ver. Porque eu não lhe disse que tirava isso. O que eu digo é que já não vai expandir. Está fechadinha.
Mas falámos com ele.
Mas está lá.
Falámos com a fratura.
Convencemo-lo a não ficar maior. Então, basicamente, o que eles me dizem é que há umas que não desaparecem nunca.
Sim, há umas que não dá para tratar.
Pronto, mas eu paguei e disseram-me que estava tratado. Não fica maior. Exato. Agora, isso você vai ver sempre. Como se eu dissesse um disparate. Como se eu estivesse a pedir um disparate. Ah, isso você vai ver sempre. Onde é que eu ouvi dizer que íamos tirar aquilo que a gente sempre diz que tira?
Aconteceu-me uma com um carro, com o carro da minha mulher, que não vou dizer a marca porque não interessa, mas começa com R e termina em nulo. E foi o quê? Foi ao trocar a bateria. Ficou sem bateria, comprámos uma bateria nova, pusemos a bateria nova e de repente aquilo desconfigurou lá o sistema de código de segurança da chave.
Não sei.
Porque as chaves agora têm todas, né? Yeah. Códigos de segurança, e desconfigurou aquilo. E então o que é que não dava para fazer? A única coisa que não dava para fazer é ouvir rádio. É a única coisa, porque o rádio está ligado às coisas de segurança, não sei o quê. Portanto, o carro funcionava na mesma.
Menos rádio.
Mas não tinha rádio. Porque precisa bater o código, não sei o que, não sei o que mais. Pronto. Que é um código que os senhores basicamente ligam o carro e aquilo pede, digita o código. E são um código de 4 números. E tu escreves 1, 2, 3, 4. Não sei, o código que for.
Sim.
Enter, pum, está o rádio a funcionar, milagre. Então fomos online. Onde é que a gente trata isto? Vamos procurar um concessionário Renault. Então liguei para 2 concessionários. Ah, sim, pois vai ter que deixar ficar cá o carro. Vai ter que deixar cá ficar o carro. Isto vai ficar por volta de 60 euros. 60 euros?
Por dígito.
60 euros. Então o que é que fiz? Saí, fui para a periferia. Não vou agora aqui dizer para onde é que fui. Podia ser, por exemplo, Santa Iria da Azaia, mas não vou dizer.
Por exemplo.
E estou a passar em frente a um daqueles concessionários São João Batista, representante de Renault, entre outras coisas.
Sim.
Encosto o carro e disse: é pá, tenho um problema aqui no rádio que isto deixou de dar, porque eu troquei a bateria, isto deixou de dar rádio. Então o que é que se passa? Ah, não, amigo, desliga lá isso, bota lá a ligar. Está a ver aqui um discódigo que tem de escrever 1, 4, 5, 6, pronto, está feito. Então quanto é que eu lhe devo? Nada, então vá-se embora.
E deixaste os outros pendurados.
Exatamente.
É bem muito feito.
Portanto, é assim que se ganha dinheiro no mundo da mecânica e da saúde.
Sonhei-o! Pois eu tenho mais uma edição de Eu Sonhei O. E neste
caso
é um bocadinho.
Não preciso
dizer
isso porque acabou de entrar o genérico.
Não, mas eu gosto.
Isso é redundante.
Sabes uma coisa? Nós falámos sobre o pré-genérico. Nunca falámos sobre o pós-genérico. Eu sou perito em pós-genérico. Sou o gajo que reforça o genérico. Sempre fui.
É tipo Fernando Mendes, não é? Bem-vindos ao Preço Certo! E ele entra: bem-vindos ao Preço Certo!
Exatamente, eu sempre fui perito em pós-genérico, que é do estilo. Eu já era miúdo, começava o Knight Rider, o Justiceiro, e dizia: olha, Justiceiro! E pronto, e toda a gente sabia que entrava. Mas o meu Eu Sonhei O é um bocadinho diferente hoje. Porquê? Então a minha pergunta é: eu sonhei ou eu tinha aulas de português? Eu tinha. Eu lembro-me.
Sim, tu não sei, naquela escola que andavas não...
Eu tinha. Eu tive aulas de português. As pessoas hoje têm, não sei.
Porquê? Não.
Eu acho que é uma coisa que não existe.
Então,
existe? Eu não sei. Eu ouço pessoas na rádio, em debates políticos, a dizer coisas como... Não, mas este candidato é um grandíssimo candidato. É um grandíssimo candidato. É um candidato... como é que se diz em português? Enorme? Não conheço. É grandíssimo, não é? Grandíssimo candidato.
Sim, porque se tu dizes grandíssimo, para ser um palavrão a seguir.
É.
Mas é autorizado.
Não, mas é o grandíssimo pode-se. Grandíssimo não existe.
Não, grandíssimo não existe. Grandíssimo, acho que é de lei, quando dizes grandíssimo...
Pois, não.
A seguir tem que vir um palavrão.
É um palavrão, é mais verdade a seguir, sim.
Mas eu percebia, quando nós estávamos... Quando entrevistávamos, vá... Alguém do povo, entrevistávamos a sua dona, como é que ela se chamava? A sua dona...
Maria Conceição.
Maria Conceição. Entrevistávamos a Maria Conceição, num vox pop. Eu percebia que ela dissesse, não, é um grandíssimo otário, meu marido. Eu percebia. Agora, que eu esteja a ouvir um debate político, ou um debate vá desportivo com comentadores daqueles que digam, não, mas a competitividade é muito mais acérrima, a competitividade. Portanto, é preguiça. Isto nem é desconhecimento, é preguiça.
Claro.
Só falta um ti.
É palerma.
Competitividade, está certo? Claro. Competitividade.
Não.
Mas não.
É como o empreendedorismo.
O empreendedorismo. E as empresas de consultoria? E que já me disseram assim, não. Há consultoria e há consultadoria.
São mais caras.
São mais caras. Porquê? Porque vale mais no Scrabble. Como vale mais no Scrabble, é tudo mais caro. Certo. Depois, há algumas confusões que também se resolviam facilmente com aulas de português. Como por exemplo, não, vamos lá saber, aquilo que espoletou o seu episódio foi?
Espoletou?
Não espoletou. Sabem porquê que não espoletou?
Não.
Vem de espoleta. Espoleta é aquilo que se coloca numa granada, sim, para aprender, para evitar que ela exploda. Se tirou, despoletou.
Claro.
Aí sim, claro. Deflagrou ou despoletou qualquer coisa.
Claro.
Não espoletou. Claro. Se espoletou, foi ótimo, quer dizer que conteve.
Claro.
Portanto, vamos lá a ter algum cuidado. Pois há outras pequenas coisas, as pessoas dizem assim, olha, ó Ricardo, a tua opinião... vai de encontro com a minha. Não vai. Se tu vires, não, porque elas magoavam-se. Se fossem, não. Vão ao encontro e não de encontro a. E há tanta coisa que eu podia dizer, algumas que até podiam ferir suscetibilidade dos meus colegas de painel. Mas a minha boca vai se calar. Eu poderia dizer coisas como já ouvi em spots de rádio, publicitários com marcas atrás a dizer assim, atenção, não é conversível com outros prémios. Conversível. Vem de conversa. Em vez de convertível, que é como claro, se deve dizer, claro, em bom português, se tiver sentido aulas de português. Há muitas outras coisas desde miúdo que eu ouço. Eu fui gozado em criança por ser o único que dizia na turma enviesado, é assim que se diz. Com todo o resto do mundo diz enviesado e mal. Vem da palavra de viés. Exatamente, e vem inclinado. E não é enviesado, é enviesado que se deve dizer. E finalmente aquelas clássicas embirro, perdão.
Vais falar
imbigo.
Do pósamos, porque eu essa coisa não, que tira do cérebro.
Já te vou passar, deixa-me só dar o meu rol. Passa tudo para vocês. O pósamos é ótimo, já te passo isso. Desde os embigos e os pilros com que me flagelam a existência desde sempre, até aos anglo-saxonismos e estrangeirismos totalmente idiotas quando temos palavras excelentes que querem dizer a mesma coisa ou melhor, como por exemplo, agora a mania de dizer não, mas ele é expert. Não é, é perito, ou quanto muito especialista.
Ele normalmente agora tens muito expert da task force.
Expert da task force, exatamente, que é o senhor das vacinas neste caso. Pois há outras coisas que já mais, aí um bocadinho mais cocó, um bocadinho, eu sou um bocadinho mais e vou à pintice. Mas é fruto da minha, se calhar, da minha forma de ser. Não é uma sofagem. Não é? Se forem ver, não é uma solfagem. Não é uma solfagem que vocês têm no carro. Que dá ou é um aquecimento, se quer dizer em português, ou é uma chauffage, que vem de chaud, calor, em francês. Não, solfagem. Nunca. Vocês não ligam uma solfagem porque é uma coisa que não existe. Portanto, se dizem que ligam a solfagem, eu não vou acreditar nesse disparate. Para não falar nas conjugações do verbo haver. Há dias.
Ui.
Ou há dias. Que se eu disser há dias com H, estou a dizer há dias que não acontecia qualquer coisa. Ou aconteceu-me isto há uns dias, há dias. Não é preciso dizer atrás, a propósito, porque se há dias já é atrás, não pode ser há dias à frente. Mas pode ser há dias, que é, olha, isto foi há dias, como quem, é como há dias, faria. Aí sim, sem H. E há tanta coisa que se podia dizer.
Há tanta coisa com H
que se podia dizer. Adoro. Há uma que me irrita solenemente, que é que faz o possums para ti, que é o, as siglas e os diminutivos do se faz favor. Que me irrita enormemente.
Sim.
As pessoas que escrevem, por exemplo, PFF, para por favor. Digam-me, sim, o que é o segundo F?
Eu pensava que ias dizer uma coisa que era as pessoas que dizem se faz favor.
As pessoas que dizem se faz favor também gostam. Mas cá está, mas em linguagem corrente, eu até admito. Agora, as pessoas que escrevem nosso trabalho, não. É para devolver o relatório assinado e em duas minutas SFF. O que é o segundo F?
Mas quando escrevem isso, normalmente são as mesmas que no topo põem ATT e não sabem porquê.
Atenção, ATT.
Desculpa, tu disseste SFF.
Não, diz SFV, se disse SFV, não, perdão, enganei-me, mostrei duas, SFV está mal, SFF está certo, PFF, é que eu não
sim.
Acho só estúpido,
mas
PFF,
isso,
por favor.
Mas isso, PFF, não é por favor, é pf.
Pronto, é. Exato, também pode ser isso, também pode
eu
ser
que
isso.
Sou um dos grandes municiadores, pode-se dizer, municiadores?
Municiador está ótimo, vendo munição, está certo,
não,
estás a criar munição para...
A ti... sou um dos grandes, não é?
Porque facilitadores, é o que tu queres dizer.
Não sei. Eu dou-te bastante matéria,
não,
para isto.
Não, dás-me uma, o fazível. Foi a única que me deste até agora.
E eu sou da opinião que gosto, adoro quando tu dizes aquilo que é. Há duas maneiras. Eu digo assim, podes dizer das duas maneiras e tu, sim, uma delas está errada.
Sinto que uma está
eu
mal.
Adoro. Mas eu também gosto muito de saber que a nossa língua é
versátil.
Não.
Não era essa palavra que ias usar?
É uma língua viva, ou seja, não está morta. Pelo contrário, como...
Ainda mais dá-lhe
tempo. Apesar de tentarem matar todos os dias.
E
ainda não está morto.
Quando tu dizes o anglo... Os anglo como é que é? Que tu disseste os anglo-saxonismos.
Anglo-saxonismos, ou estrangeirismos, ou inglesismos.
Sim, essas coisas são possíveis de introduzir. Eu concordo que há palavras que substituem, mas é por isso mesmo que...
Não, mas a regra é se há...
Mas o dicionário não é uma coisa estanque. Nunca é, nunca será.
Verdade. Hades. E obrigado por usares a palavra estanque.
Hades.
Não, mas é estanque. Eu agora já
um estanque de guerra. Um estanque de guerra.
Eu já começo a duvidar de tudo o que eu digo.
Tenho,
mas eu
dizer...
sou livre. Eu, como sou livre, eu vou dizer como eu me apetece. Por isso, fazível, eu vou dizer até ao fim da vida. Mas
claro, porque está na net, não é verdade?
Não. Eu gosto muito da tua preocupação.
Está assim na net.
Adoro a tua preocupação, porque acho que é importante que alguém a tenha.
Nesse caso, e não incluo, desculpa, e encerro já. Não te incluindo a ti, Paulo, porque sabes que não é o teu caso, és uma pessoa
Sim,
de leituras, à mesma, és uma pessoa de leituras, mas eu gosto de poder epitetar as pessoas que fazem disso vida, principalmente aquelas que mais me irritam, que são os orgulhosamente ignorantes, que é aquela... Eu sei lá disso! Agora! Era o que me faltava! Agora sabia disso, que eu gosto de epitetar como... Não enegroime, como já ouvi, que vem de engenheiro agrónimo. Também há quem diga engenheiro agrónimo. Que era a mesma pessoa que dizia autógrafo do Estoril, já agora. E orgiva nuclear, também já ouvi. A orgiva. Põe, levar a orgiva. Então, dou-lhes amigavelmente o epíteto, cá está, às outras pessoas que não se preocupam em saber mais, como a verdadeira palavra é energúmeno. Obrigado.
Olha, eu tenho uma confissão a fazer.
Confessa-nos.
Eu cometi um erro. Mais um erro que eu cometi. Mesmo nesta idade eu continuo a cometer erros.
Não estamos a gravar.
Não, estamos.
Ah.
E eu cometi um erro grave, que foi... Eu subscrevi a Sport TV. Mas Sport TV 1, Sport TV 2, Sport TV 3, Sport TV 4... Maluco.
Eu tenho uma colega que é a Rosa Basto. Ela faz hipnoterapia. Não sei se posso dar
pode
o contacto.
Pode ser que há-se estar a precisar. E subscrevi porquê? Para, por um lado, conseguir ver os jogos do europeu sem ter que ouvir o Dani.
É a melhor publicidade que se podia ter.
Desculpa, eu não estou a par da situação. É o gajo que faz ME.
Não, esse é outro. O Dani faz comentários de futebol na TV.
É um antigo futebolista do Benfica Sporting.
Escuta, é um antigo futebolista. Pronto.
E faz comentários absolutamente desnecessários, que eu não percebo nada de bola, irrita-me. Mas isto abriu uma caixa de Pandora para mim, que foi o quê? Entrei na caixa dos outros comentadores. Portanto, fui naqueles comentadores que o Mário Bomba já nos tinha avisado aqui. Que é mesmo isto não é um exagero.
Não, ele faz mesmo. E o que é pior, desculpa, um parênteses muito rápido, o que é pior é que agora que já tomaste consciência disso, não vais conseguir
deixar
de ouvir
isso. Não
consegues
ouvir outra coisa. Mas depois comecei a ouvir os outros comentadores. E além disso, tenho estado a ver a Copa América, portanto, consigo ver não só o europeu, como também a Copa América, porque gosto de ver gente a ficar com os joelhos partidos. É uma coisa que eu gosto. Porém,
rótulas na nuca e o caralho.
Eu, por exemplo, há duas noites que eu não durmo, porque um dos comentadores a ver o jogo Brasil fez. Eu gostava que vocês me ajudassem. Ele está a falar do Neymar, como vocês sabem, grande jogador brasileiro.
Quem?
Um estratega, o Neymar.
Não conheço.
Grande jogador, grande estratega, grande distribuidor de jogo. Cai muito bem no relvado também, digo eu. Mas ele diz esta frase do Neymar. E eu pensava que sabia falar português, por isso é que queria. Isto vem tudo na sequência também daquilo que o Mário Bomba, ainda agora na sua rubrica, estava a dizer. Então ele diz o seguinte: ora, aqui está Neymar, Neymar aqui a temporizar. Ele tentou rematar no lance de envolvimento, ele pensa bem o jogo e executa a ligação.
Okay. Então, dixit Dani.
É certo? É, não, isto não foi. Isto foi no Eurosport. Ah. Foi um especialista. Calma, está bem? Okay. E eu fiquei a olhar para a televisão.
Na Sport, Sport TV.
Publicidade neste momento, o patrocínio.
Porque ele disse Eurosport, eu disse Sportzone. Sim.
Na Vorten, na Vorten.
Agora temos de falar em todas, temos de dizer todas. Que é sim.
Portanto, eu vou repetir a frase. Sim. Ora, aqui está Neymar. Neymar está a temporizar, tentou rematar num lance de envolvimento. Ele pensa bem o jogo e executa a ligação.
Deixa-me só dizer que essa vai ser a minha próxima palavra passe para qualquer coisa, porque ninguém vai descobrir. Ninguém vai descobrir.
Sim. Portanto, e eu fiquei parado. Eu juro, eu andei, sabem aquela coisa de poder andar 7 segundos para trás do box, né? Então eu andei ali, puxa para trás, ou outra vez, puxa para trás, ou outra vez, puxa outra vez.
Ao ponto de tiraste as notas, escreveste.
Tive que escrever para que vocês me tentassem ajudar, porque há aqui coisas que, primeiro, Neymar está a temporizar.
Eu acho isso ótimo. Sabes uma coisa? Essa frase completa pode servir para tudo e mais alguma coisa. Pensa em programa de cozinha. E agora dá a frase.
Ah, sim. Aqui está a Clélia.
Está a temporizar neste momento.
Ela tentou arrematar num lance de envolvimento. Arrematar o prato, neste caso, num lance de envolvimento.
Arrematar aquilo, sim. Despachar.
Ela pensa bem aqui o jogo e executa a ligação.
Muito bem, então neste momento...
Atenção, pensas... que ele não disse que ele executa a ligação, ele disse, ele pensa bem jogo, não há o e a. Ele pensa bem jogo e executa ligação.
Okay? Isso é ótimo. Então agora pensa, por exemplo, em comunicação de guerra.
Também dá.
Isso dá para tudo.
Também dá.
Dá para tudo.
Tá. Maravilhoso. E eu fiquei preso a esta frase, e há dois dias não consigo dormir porque... Isto...
Estás a tentar desvendar...
Nós temos que desvendar isso.
Sim.
Vamos, então, Neymar. Ele temporiza...
Neymar está a temporizar. Okay?
Então ele está a esperar...
Isso é temporizar?
Temporizar é esperar.
Eu acho que é gerir,
sim, o tempo. Está a esperar. Exato.
Que é
não. Gerir o tempo é espera. Ou seja, nós temos aqui duas maneiras de ver as cenas, que é...
A maneira, que uma.
Não. A maneira do Bomba. A maneira do Bomba, que diz epitetário e o carago. E temos os outros...
É tão difícil, não é? Sim, a gente não controla a língua. Sim. É muito complicado.
E há outra parte que é... Pá, vamos falar aqui em conversa de miúdos. Portanto, ele está a esperar. Tu dizes que ele está a gerir o tempo. Muito bem.
Okay.
Mas está a gerir o tempo. Ou seja, ele tem a bola com ele.
Tem, certo? A bola com ele, certo.
Exatamente.
E vai... Oi? Pô, não.
Era aquilo que o Cristiano Ronaldo diria no Euro 2016. Segura e joga! Segura e joga!
Era isso. Segura e joga.
É o temporizar, então.
Sim, temporizar.
Pronto, já estou mais clarificado.
Sim.
E depois, tentou rematar num lance de envolvimento.
Pronto, ou seja, a equipa estava a desenvolver uma certa jogada, certo?
Certo, está correto.
E o Neymar...
Certo.
Tenta rematar quando o que era expectável era fazer uma jogada de envolvimento com os
já
outros.
Já não está bem para miúdos. Tens aí uma palavrinha difícil ou outra, ao Paulo. Tens
ele que... tentou.
Quando toda a gente esperava
que ele passasse e jogasse com os outros ao
lado. Mas não! O que é que ele fez?
Tenta rematar a bola.
Exatamente.
Rumate.
Chutar.
Rumate.
Mas depois a frase que vem a seguir, de certa forma, contradiz toda esta orientação filosófica que me estás a apresentar.
Mas porquê?
Tu vens de uma jogada, então, de egoísmo, em que ele, onde seria um lance de envolvimento, já estou a falar à Sport TV,
sim.
Ele afinal tenta rematar, mas depois ele diz, porque Neymar, ele pensa bem jogo e executa a ligação.
Bom, eu aqui saio.
Não, o que eu vejo aí é que ele, muito provavelmente, o que aconteceu foi, ele chegou a rematar, ele rematou.
Não, tentou.
Pois, ele tentou rematar. Não consegue, não é? E pensa duas vezes, pensa assim, espera aí, o melhor é fazer o tal lance de envolvimento.
E então
executou uma ligação com o colega e com os restantes colegas de equipa.
Eu acho que o meu colega tem razão.
Estou a suar, meu.
Agora pensa em gajo da TV Cabo a falar uns com os outros. Também dá. Tudo dá.
Dá para tudo.
Tudo certo. Você sabe o que é? É aquela mania de querer falar de forma técnica, com tecnicidade, acho que é isto, mas ao mesmo tempo parecer solto, livre, disponível para
sim,
falar.
Eu fico fascinado, porque no início há uma poesia que nos chama, não é?
Sim.
Porque ali,
como é que eles ficaria com música?
Não é? Aqui está Neymar, agora a temporizar. Tentou rematar num lance de envolvimento. Ah, ele pensa bem o jogo e executa a ligação.
Neymar. Até se fosse uma música de protesto.
Neymar demora a temporizar. Tentou rematar.
Num
lance de envolvimento.
Ele pensa sempre no problema.
Isto está, realmente está. Isto é fantástico. Bom, obrigado. Eu tenho a certeza que esta noite já consigo dormir.
Um pedaço de informação perfeitamente inútil.
O rápido aquecimento provoca a pressão interna, faz expandir o amido que é gelatinoso até chegar a um ponto em que não aguenta e faz explodir o grão. Ao contactar com o ar, a água sai em estado vaporizado, rapidamente arrefece o amido e é assim, meus amigos, que surge a pipoca. Agora, o que vocês se calhar não sabem é que de centenas de tipos de milho, na verdade só dois é que são mais utilizados para fazer a pipoca. Um que estoura o milho todo para fora e outro que estoura o milho todo em bola. Normalmente são vendidos juntos e é por esta razão, meus amigos, que às vezes vocês têm pipocas com formas muito estranhas e outras que são só uma bolinha.
Um pedaço de informação perfeitamente inútil.
Ando um pouco preocupado, porque eu acredito em espiritismo, não sei o quê, mas...
Desculpa, era... Não sei que... Desculpa, batidor.
Mas ando preocupado porque já sei que há uma maneira muito mais fácil para falar com os mortos.
Opa! A sério? Então,
vais partilhar connosco?
Querem saber? É porque eu não vou
aguentar... Estavas a falar com alguém...
É que eu não vou aguentar um tema todo a ouvir não. O Carlos a dizer epá, não dá, estás a ver?
Não, vai. Nós queremos saber.
Querem saber?
E assim, mesmo que não quiséssemos, tu estás a pôr isto no meio do podcast, percebes? Portanto, claro. Nós vamos ter que ouvir.
É assim, por exemplo, quando eu era pequenito,
certo?
Minha mãe dizia assim: as pessoas iam aos espíritos, aos espíritas, não é? Uhum. Médios,
uhum.
E falavam com os mortos.
Há uns que são muito bons, são acima da média.
Sim.
Oh, foda-se.
Vês, é por estas, Ricardo. É por estas que eu não quero debater.
Peço desculpa. Tema. Então moram todos na Parada Luz, todos por cima da média.
Sabes, eu tento introduzir um tema sério.
Não, pá. vamos lá. Onde, vamos lá.
Desculpa, toca. Toda a razão, Paulo. Toda a razão.
Estavas a falar dos médios.
Por exemplo,
mete lá outra vez a música, se achar.
Sim, não estava aqui a pensar. Hoje em dia, não precisas gastar dinheiro para ir, para falares com, imagina, o tio em segundo grau que morreu, não é?
Uhum.
Vais ao Facebook e dizes, tio, onde quer que estejas, sei que estás melhor do que estavas quando estavas cá em baixo. E ele responde.
Bué de likes. Tio, se me ouves, manda um like.
É isso.
Se isto chegar aos 30 mil likes, o meu tio volta.
Mas é um crowdfunding para trazer o tio.
Sim, mas isso é verdade. Há muita gente que hoje em dia fala com os mortos assim. Sim. E principalmente há um tipo de pessoas que falam com os mortos, com os seus mortos, não é? Pessoas que, próximas que acabaram de morrer, 2 minutos depois de saberem que
ainda...
as pessoas morreram e o que escrevem é: estou em choque, tu não, porque é que a vida é assim.
Sim, enquanto ele ainda tem aquela a respiração, ainda lá está, e com desfibrilhador podia-se muito bem voltar à vida, não é? Mas não, aquilo...
Não, não.
Ter um ataque. Oh não, estás a morrer. Pá, acho que há maneiras mais fáceis de...
Há uma maneira fácil de conversar com os mortos. Queres ver? Fala lá comigo como se eu estivesse morto.
Olha, bomba, queria conversar contigo e desabafar porque ninguém me ouve. Talvez tu me ouças. Bomba?
Vou pôr um like.
Não. Sabem que eu quando eu andei, percorri centros espíritas, andei a investigar, porque as pessoas falam, eu fui lá ver, não é? Eu fui ver o que é que era. Fui a bruxas.
Foste, não?
Fui. Estive em cartomantes. Fui ver, porque uma pessoa não pode criticar, não é? E dizer que não acredita ou que acredita sem ir. E fui mesmo, e fui a centros espíritas, simpaticíssimos todos. Sim. E depois fazem a massagem mais Covid que há à face da Terra. Que é eles chamam-lhe o passe energético. Esfregam as mãos e depois passam assim as mãos à tua volta, mas mais ou menos à distância de 4 dedos. Não tocam.
Não.
Mas, e há pessoas que saem. Ah,
não sentiste.
Mas é Reiki.
Sim. É uma espécie pré-Reiki.
Vocês sabem que a malta do Reiki é fabuloso. Eles espirram e se levam as mãos à boca quando espirram, curam a sua própria rinite sem querer. Que é maravilhoso. Coçam um olho, nunca mais têm ramela na vida.
Sim. E eu fui...
Pergunta-me lá como é que está aquele rabinho.
Santo. Dizia-vos eu, e eu fui em alguns sítios, fui nomeadamente, até vos digo onde, comecei a ir a centros espíritas em Viseu, achei aquilo um piadão, fui duas ou três vezes, e depois...
Como que vai ao cinema?
Sim. Na Póvoa de Varzim, acabei por ir mesmo ao centro espírita, Allan Kardec...
Não sei, não é assim que se diz, é ir a um centro espírita Allan Kardec. É assim que se diz, à vontade, é ir à vontade, não há entraves.
Fui ao centro espírita da Póvoa de Varzim, onde conheci a obra, então sim, literária de Allan Kardec, fundador do espiritismo.
Sim.
Que começa logo com um belo livro, para o primeiro livro, que é o Livro dos Espíritos.
Já está.
É simples. E conversei muito com eles, sempre sem dar a perceber que não acreditava um chavelho daquilo que me estavam a dizer, né? Mas para perceber o que é que me estava a ser transmitido. E mais. E então contaram-me tudo. E depois explicaram-me, por exemplo, que há vários tipos de médiuns que contactam com os espíritos. Há os que...
O médium centra.
Há os que escrevem, que entram em transe e começam a escrever a mensagem do que o espírito está a dizer.
O espírito encarna nele.
Exatamente. E vai para a mão direita.
Mas tem um nome, não tem? Como é que isso se chama?
Psicografia, acho que é.
Ok. Eu conheci outra coisa, hei de me lembrar.
Mas acho que é uma coisa assim. Não tenho a certeza já dos termos exatos.
A mão vai sozinha e é deixá-lo...
É. Mas depois a maioria...
Se tirares o papel e caneta, eles ficam com a mão assim.
Sim.
A andar lá para o outro. É bem engraçado.
A escrever no ar.
Que é o Michael J. Fox. É assim que ele trabalha.
É.
Desculpem.
Mas há um tipo de médios que é muito comum, e são aqueles que normalmente fazem espetáculos ao vivo, curiosamente. Os americanos e tudo. Sim. Que é os que estão a sentir uma presença. São os que sentem a presença. E várias vezes eles dizem que os espíritos não falam comigo. Eles fazem-me sentir.
Sim.
Fazem-me sentir. E então eu estou aqui e estou a sentir. Estou a sentir... ele está a dizer... Não está a dizer, que eu não estou a ouvir. Estou a sentir. Está-me a dar a entender...
Aquela do...
Qualquer coisa...
Com S. Sarah, Sandra... Há aqui alguma Sarah, Sandra? E depois é claro que há lá três.
O que é muito complicado. E por isso é que... Eu sempre me espantei porque é que não havia... Porque é que os espíritos, não é? Não desenvolviam formas mais práticas de... Porque repara, estamos a falar das mesmas pessoas que acham que é possível... fazer um registro magnético dos espíritos, não é? Porque há gente a gravar áudio e tudo e a tentar ouvir depois na estática. A estática de... Eu não paguei o IRS.
Não é? Que não existe esse fantasma, não existe.
Lá está, este não existe.
Tenho o Yuk atrasado, o Yuk. Ai, o caralho do Yuk.
Sim. E é assim que a gente se lembra.
Apaga o registro do browser.
Mas...
Sim, apaga o histórico.
Mas como é que eles nunca tinham encontrado um sistema, lá está, que fosse muito mais rápido, tirando, obviamente, o Pires em cima do
Okay.
Calma.
Do Javor.
Não, mas espera lá, espera lá. Eu estou a perceber a animosidade que existe em relação
ao
espírito.
Não, não é animosidade.
Não, não, mas a minha grande questão aqui, e era isso que eu queria falar, é o que é que leva...
Certo.
Porque eu acho muito pior, na minha ótica, muito pior uma pessoa chegar ao Facebook e escrever tio, por favor, não...
Tudo,
ok, eu não sou capaz.
Sim, o primeiro comentário seria de alguém dizer: olha,
eu aceitava muito mais gastar 150 euros. Pois, eu aceitava muito mais tu gastar 150 euros a ir a um centro espírita do que estás a escrever no Facebook de borla.
Claro, eu acho, por exemplo, faz muito mais sentido gastar 100 euros numa boa coroa de flores para que no funeral a família sinta que havia gente.
Dinheiro.
Não, que havia gente. Eu acho que é um simbolismo. O funeral é uma coisa muito, muito importante. Agora, por exemplo, vou-vos dar um exemplo muito concreto. Recentemente, como vocês todos sabem, morreu Maria João Abreu, uma grande atriz, uma grande senhora do teatro e da televisão, tirando pessoas que trabalharam com ela diretamente e que a conheceram e que lidaram com ela, foram milhares as pessoas que se expressaram através das redes sociais. Nada contra. Porém, como é que eu vos hei de dizer? Sabem quando vocês sentem que alguém escreveu aquilo, não propriamente porque está mesmo triste, mas porque percebe que vai receber likes nas suas páginas e vocês dizem assim...
Opa. Porque participou do evento.
Mas isso é facilmente desmascarado, claro. Porque há pessoas... que era aquilo que eu estava a dizer, 2 minutos depois de saber, ou no momento em que sabem, a primeira coisa que fazem não é ficar, ai, caralho, não é, vão ao Google Imagens, tiram uma foto, metem no Instagram.
Rip.
E isso é...
Pois é o rip que me Sim. irrita para caraças, né?
Há palavras em português que servem bem melhor.
Porque é a cena que é, como é que é possível, a primeira coisa que tu pensas quando alguém morre é fazeres um post no Instagram. A Sónia Araújo...
A dizer, estou em choque.
Estou em choque. A Sónia Araújo fez um post.
Para quem está em choque, estás a digitar muito bem.
Exatamente. A dizer assim, quando o Neno morreu.
Uhum.
O Neno não... estou em choque, o Neno não. Ainda ontem estivemos com ele.
Tanta gente que se calhar...
Primeiro coloca logo na lista de suspeitos, não é? Porque...
Espera lá, então foste a última vista com ele.
Não, mas é uma informação desnecessária. É. Não é? Ainda ontem estivemos com ele, tipo, boa. Não é?
Sim.
Sabe o que é que eu gostava? É porque essa frase tem muito que se liga do não, o Neno não. Podia ser o Neno ou outro qualquer. Imagina que morreu o Zé Alves. Não, o Zé Alves não. E ouvir-se uma voz que escrevesse, digitasse ao lado ou que dissesse mesmo. Uma voz tonitruante que dissesse...
Zé Alves é um grande amigo meu, cuidado.
Está bem. Pode ser o Zé Alves, então não, estou a brincar. Alguém?
Sim.
Vasco Morgado.
Morreu o Sérgio.
Morreu o Sérgio. Morreu o Sérgio. E alguém diz, não, o Sérgio não. E eu ouvi-se uma voz dizer, ok, então quem?
Sim, a vir lá de cima, não é?
Sim.
As nuvens abriram-se, então quem?
Então quem? Escolhe.
Ou então assim...
E mostrar o Sérgio assim, a espernear.
Ou então alguém que escreve assim, não, o Sérgio não. E alguém lhe diz... Não, o Sérgio não morreu, foi o Jorge. Não, o Jorge não.
O Jorge também não.
Também não.
Exatamente. O Jorge também não.
Não, a mim custa-me, e eu tenho familiares bem próximos que utilizam a tática de utilizar o Facebook como veículo para contactar com sim, e para contactar com os mortos mesmo, diretamente. Ah, e agora quem é que me diz? Diz-me o que é que eu faço à minha vida. Não, ele já não pode dizer, não é?
Sim.
E acho inacreditável que um gajo que trabalha tanto como o Zuckerberg ainda não tenha inventado a porra de um algoritmo para a gente conseguir realmente, aí o Facebook sabia para alguma coisa. Espera lá, ele continua a responder aqui.
Exato.
Porra, então está bem, então vale a pena continuar com a página e falar com o gajo, bem, é a melhor maneira então. Mas não há um algoritmo que faça essa porcaria.
Vai acontecer.
Em breve.
Isto é quase como...
Se deixares a tua consciência cá,
sim,
num computador... Depois isso pode acontecer.
Não quero, nem a minha consciência, nem o meu histórico. Não quero que fique cá.
Não, mas se a consciência fica cá, e se tu conseguires ter cá a consciência, provas ao Carlos ao Carlos Moura que...
Num computador.
Sim. Não é bem a mesma coisa. Não, mas repara uma coisa. Há muitas pessoas que já era super fácil tu dizeres, quando tu morreres, vais ficar aqui armazenado. Basta fazeres um programa de computador que responde com meia dúzia de smileys, uma mão em formato de oração, sim, 3 corações, e a seguir dizer beijinhos.
Sim.
E tu basta teres um sistema destes que as pessoas ficavam a acreditar que tinham falado com eles. Porque sim, imagina, sim, morreu sim. A Sónia da Contabilidade e nós íamos ao Facebook e dizíamos: opa,
que é ótimo esse opa, nome. Sim. Sónia não consegue vir não. Junto. A Sónia devia se chamar primeiro nome Sónia da Contabilidade.
Contabilidade conta por parte do pai, habilidade
pela parte da mãe.
Ao contrário. Mas morreu a Sónia da Contabilidade e tu ias ao Facebook e dizias: Sónia, e agora? Sem ti, que será da Contabilidade? E aparecia a resposta da Sónia da Contabilidade, sim, automaticamente gerada pelo Facebook, sim, que eram só três smileys aleatórios,
sim,
uma mãozinha em formato de oração, um coração e à frente a dizer beijinhos.
Abreijos. A Sónia da Contabilidade diz abreijos.
E de certeza que as pessoas vão ficar muito mais
claro.
Descansadas. Não, Sónia, e agora qual é o PIN do teu computador?
Em 1915, uma mulher chegou atrasada ao funeral da sua irmã. Quando ela chegou, exigiu que o caixão fosse de novo levantado, portanto fosse exumado, e que abrissem o caixão para que ela pudesse, pelo menos, olhar para ela uma última vez e despedir-se da irmã. Quando levantou o caixão, a irmã, Essie Dunbar, sentou-se e sorriu, a morta. Continuou viva durante mais 47 anos.
Filha da...
As vossas mães não têm pequenas particularidadezinhas que no fundo vocês depois vão a ver e acontece com todas as mães. Por exemplo, a minha mãe não me deixa comer uma uva só. A minha mãe, eu tenho que tirar um cacho de uva inteiro e comer as uvas que estão nesse raminho. Agora, se eu for lá ao cacho e tirar só uma uva, ela diz: não faças isso, que as uvas ficam todas não sei quê.
O problema, e não quer dizer que esteja a concordar com a tua mãe, é que tu estás a depenicar. E depenicar não se faz às uvas, percebes? Ricardo...
Sim, mãe.
Sim, mas há assim umas coisas que elas fazem. E há o pré-maternal também, porque há mulheres que começam a desenvolver isso ainda antes de serem efetivamente mães. Eu lembro uma vez, fui à casa de um casal amigo meu e levei... havia uma festa, né? Havia várias pessoas, não era só eu, havia várias pessoas irem à casa deles. E eu levei um queijinho com ar maravilhoso. Levei o queijinho e cumprimentei toda a gente, não sei o quê. Cumprimentei o marido dela e disse: epá, olha, traga aqui um queijinho. Epá, abre lá isso aí na cozinha. Ah, que bom ar. E cortou o queijo. Cortou assim uma fatia de queijo e pôs à boca. E no momento em que ele estava a dar a trinca no queijo, e eu já estava com outro pedacinho também de queijo para provar, a mulher entra: então, ó Jorge, estás a comer queijo aguloso?
Sem pão.
E eu fiquei parado.
Sim, sim, sim.
Exatamente. Eu não sabia o que é que queria dizer. Mas não se pode comer. É comer queijo sem pão.
Pois, mas
eu conhecia era às secas. Eu conheço essa expressão às secas. Então estás a comer fiambre às secas? Que é comer o fiambre diretamente.
Como se fosse obrigatório.
Em pão.
Não é? Como se fosse obrigatório o fiambre a seguir ter uma
é reflexo de, desculpa, Ricardo. É reflexo de pobre.
É capaz.
Entre aspas. Porquê?
O pão porque, enche. O pão enche.
Não, e não só. Porque é aproveitar aquilo. Porque assim, o meu filho, se eu deixar, ele abre uma embalagem de fiambre e mama aquilo tudo assim. E depois mas não há pão. Quando é para pôr no pão. E o fiambre está caro.
Mas não embucha. O pão serve para embuchar.
Claro.
Que é para garantir que o conduto é pouquinho.
Claro.
Pronto.
Mas eu não sei se vocês sentiram isto alguma vez, mas isto é mesmo verdade o que eu vou dizer, que é uma das maiores liberdades que eu tenho hoje em dia, e sinto isso às vezes, é quando eu vou ao frigorífico e como um pedaço de queijo aguloso.
Aguloso?
E há sempre um momento ali na minha cabeça que é, já não tenho a minha mãe... Não,
mas tu ouves...
Ah lá, muito lá ao fundo.
Sim, sim, sim. Sim.
Aconteceu-me já estar sozinho em casa também, ter uma embalagem de tostas pousada... em cima, eu raramente tenho tostas em casa, mas tinha uma embalagem de tostas pousada em cima do balcão e eu fui ao frigorífico, saquei um pedaço de queijo, comi e quando dei aquela primeira trinca olhei para as tostas e fiz aquele ar de superioridade de tome,
não estou a comer isto sem vocês.
há uma cena que é, tu vês a tua completa fragilidade nessas questões das mães, não é? Das mães, mais até das mães do que dos pais. Porque, por exemplo, eu sou um encenador de renome, não é? Uhum. Um ator conhecidíssimo.
Para já és encenador de nome.
Sim. De nome. Eu sou Paulo, encenador.
Sim.
Mas eu fiz agora, estreámos agora um espetáculo. E
como é que se chama, Paulo?
Jack.
Ah, que bom. Está onde, Paulo?
Está na Quinta da Riba Fria.
Até todos, quando?
Até quando?
Dia 27 de agosto, todas as quintas, sextas e sábados, às 21 horas.
Ok.
Mas tu consegues perceber a tua fragilidade quando eu quero que os atores tenham a roupa suja e a roupa chega à casa para secar só e a tua mãe diz assim: ah, isto lavadinho é que é. E eu: mãe, mas eu não...
Olha, isso traz uma coisa, é roupa e é mãe, que é a minha mãe. Imaginem, estamos em março, dia 21 de março, e está a chover
a cântaros.
A cântaros, mas já estamos na primavera, não vais usar um casaco gigante. E a mesma coisa ao contrário.
Sim.
Tipo, estamos, é verão, não é? E eu quero ir...
Olha
de
que
t-shirt.
Constipas.
Não, desculpa, é inverno e eu quero ir de t-shirt porque estão 30 graus. Aconteceu, está a 30 graus. Não. Estamos no inverno, até parece mal estás de calções no meio da rua.
Eu uma vez fui a casa, tinha para aí 16 ou 17 anos, fui ter com um colega meu a casa, fiz aquela coisa, passa em tua casa e depois vamos embora jogar
foram
a bola.
Para ir,
exatamente. E fui ter com ele a casa dele e ele tinha acabado de tomar banho. Disse: pá, deixa-me só vestir que eu estou a acabar de tomar banho. Oh mãe, preciso de uns boxers. Ao que a mãe responde, ouçam isto: espera, amor, que a mãe vai passar uns e já te dá.
Ela passa os boxers,
não
né?
É possível.
Passa os boxers. Ela passa os boxers até hoje. E eu calei-me, não fui
capaz de fazer. Estou um bocado baralhado. Ela estava a falar com o filho?
Sim, sim. Ah. Espera aí, amor, vou passar os boxers. Sim. E foi passar a ferro. Sabes quando tu ouves lá ao fundo a tábua a montar? E aquele tempinho da
eu
do ferro a aquecer, sabes?
Isso é muito bom.
Até fazer.
Isso são os sons da infância, não é mesmo?
Mas isso é para.
Estava a abrir.
Sim. É mesmo. Mas isso é para mantê-los quentes, é só por isso.
Não é para mais nada.
Então, porquê é que tu usas os boxers?
Olha, isso fez-me lembrar uma coisa. Acho que nunca contei isto a ninguém. Só eu e um amigo meu é que sabemos. O que aconteceu? Exatamente a mesma coisa. Tínhamos ido não sei de onde, chegámos à casa dele, ele foi tomar banho, eu depois fui tomar banho, e enquanto eu estava a tomar banho, esse meu amigo decidiu ir lavar os dentes. Pá, e somos amigos tipo com essa à vontade, tipo, pode estar aí na casa de banho. E a mãe dele, que estava em casa, antes tinha dito assim: olha, deixo-vos aqui o jantar, ou o almoço, ou não sei o quê, comam à vontade, tatatã. Enquanto estávamos a tomar banho, eu estava a tomar banho, o David, a lavar os dentes, e de repente a mãe dele diz isto: ó, David, e ele: ah, olha que eu ainda estou aqui. Ou seja, a mãe pensava...
Foi um aviso, ela não se importa.
E o David...
É um aviso.
Iríamos ter sexual intercourse.
Mas isso é ótimo.
Que ela foi uma mãe... Porque, e por ser uma mãe, não, uma mãe moderna, que é... O que quiserem,
mas
esperem que eu saia.
Olha, mas há aqui uma coisa que nós temos o hábito, o terrível hábito, nós os cinco que fazemos este podcast, que é muitas vezes termos o espacinho das queixinhas das nossas esposas, não é? O pior, e por um azar da vida, mas felizmente eu tenho a minha mãe a morar comigo.
Dizeste por um azar da vida?
Não, sim, eu só tenho a minha mãe a morar comigo porque o meu pai faleceu.
Ah, desculpa, eu não sabia. Não,
um azar da vida dele.
Claro, mas... não, e vosso, mas a questão não é essa. Eu não sabia que tinha sido essa a razão para ela ter morado.
Sim, basicamente foi por aí. Mas...
Eu interpretei ao contrário, que é tu a dizer que tinha sido um azar para vocês.
Não, que o amor é muito.
Pois.
Mas há um problema que é, por exemplo, alguém faz anos e eu adoro comer bolo, mas gosto de comer os cantos do bolo. E só faço os cantos do bolo. e de repente não tenho uma mãe. Tenho duas mães a dizer:
Oh, Paulo Jorge!
Pois, lá em casa é a mesma coisa. Parece que eu não posso. Porquê que não posso ter uma embalagem de queques e cortar só as cabeças?
Porquê?
Porquê? Estraga. Porquê é que não abro uma melancia e eu não posso fazer assim na meia melancia, só arrancar assim o castelo rá, e comer aquilo tudo e deixar as galinhas para os outros? Porquê?
E a minha pergunta é: porquê é que eu não posso tirar só as maminhas dos como é que chama? É dos queques também, não?
As maminhas dos queques e deixar aquilo num bolo de arroz?
Sim, qual é a questão?
Transformar aquilo num bolo de arroz.
Eu tive um colega meu, atenção, estamos a falar de um indivíduo já de curso superior tirado, a viver em Lisboa com a namorada, num apartamento T2, portanto, vida feita, com carro, a pagar carro e a trabalhar. Que às tantas dizia assim: ah, é que eu sopa nunca comi.
Uau.
Como? Não, sopa nunca comi, provei uma vez canja, mas sopa nunca comi. Nunca comi. Porque a minha mãe fez uma vez ou duas e eu não, aquilo não gostava e pronto. E ela nunca comi. Como peixe, também nunca comi peixe. Pois peixe já comi agora em adulto, às vezes não saía a casamentos e via peixe. Mas eu não gostava e depois a minha mãe não me fazia. Pronto.
Já morreu esse, já morreu.
Não. Que eu saiba não.
Mas é aquele típico gajo que refeição que não tenha batata frita não é refeição, é isso?
Exatamente. Sim, mas olha, nós temos um amigo do coração, o Omar, que não come peixe.
Não come pescado, sim.
Não
é
come
verdade.
Nada, só come não, bife e
não
batata.
Gosta de peixe. Mas já não, agora... não é bem assim, ele come muita coisa, não gosta de peixe.
Sim, mas ele não come peixe.
Mas parece-me que são coisas diferentes. O que ele está a dizer é uma pessoa com hábitos alimentares de 7 anos, com 30 e tal de idade. Sim.
Não, como é que é possível tu chegares aos 30 anos e nunca sopa. Teres comido sopa, né? Tu mãe nunca
mas
teres,
imagina
os teus pais não terem dado
o teu,
sopa.
O teu prato é um bife com só com alface. Pronto. Então lá os vegetais é a mesma coisa.
Mas como é que é possível tu seres miúdo alface. E não comer
não
sopa?
Não sejam mães. Não sejam mães.
Não, alface não é um vegetal, alface é uma cena verde.
E aqui... Não, tomate e pepino e não sei o quê.
Mas aqui é ao contrário, porque aqui estamos a falar da mãe que em vez de dar sopa, era não exatamente dá. Ao contrário. Não, também é uma conta de, umas quantas delas também faziam
assim. Estou com o Paulo, bebes água, comes um cozido à portuguesa e está feito uma sopa.
Mas a homenagem seja feita às mães, nós queixamos entre aspas dessas coisinhas, mas a homenagem seja feita, eu tenho uma mãe que eu não posso dizer assim... Epá, já há tanto tempo que não como...
Mas qual delas? Tu disseste isso como quem? Eu tenho uma mãe.
Uma mãe.
Das seis.
Mas é uma mãe com o grande. Com o grande. Uma sim. Mãe. Mamãe.
Mamãe até aos dois anos.
Mas tenho uma que...
Tens uma grande sorte, que é uma mãe que cozinha brutalmente bem.
Não, e que eu digo assim... Epá, já não como, imagina, frango assado há não sei quanto tempo. Coisa rara.
E ela
no dia... Na próxima refeição.
Mas a minha mãe também. A minha mãe também, mas é uma mãe moderna, não cozinha assim tão bem. A minha mãe, eu digo assim: sabes, há tanto tempo que eu não como uma boa mão de vaca, por exemplo. E ela diz: olha, há uma muito boa ali no Salva-Vidas, que é um café que é atrás da casa dela. Pronto, e ela indica: ela é o melhor Google, o melhor Zumato que eu posso ter.
E a sogra é a mesma coisa. A minha sogra, eu não posso dizer assim: ah pá, estou com saudades de comer. Ela faz tudo delicioso, mas estou com saudades de frango frito. E ela, na próxima refeição, tem um frango frito lá para mim, pá.
Mas também nunca experimentaste assim coisas muito...
Sim.
Complexas, né?
Não, tipo...
Ah pá, acho que experimentar isso só para curtir com a tua sogra.
Nunca, há muito tempo que não como sushi.
É isso, mas experimenta para curtir com a tua sogra. É sim. Pá, há tanto tempo que eu não como um tofu. Exato. Com sementes de chia. Quer ver o que ela faz?
Ir à procura, à horta, onde é que está o tofu? Onde é que está
o tofu? Onde é que está a chia?
Eu ouvia no outro dia, mas...